Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Universo Interativo. Eu sou o Doug Moraes, diretamente de Curitiba, o host dessa bagaça chamada podcast. E hoje iremos falar sobre animes, ou animes, sei lá como que, né, a galera fala. Mas, enfim, e pra falar de animes, eu trago aqui comigo simplesmente o meu irmão, o Brunão, o Cabeção.
Fala aí, galera.
E também lá do Rio de Janeiro, a beat dos podcasts, o cara que sempre está em todos os podcasts, que é um grande parceiro e já é da casa, já do Universo Interativo. Eu trago aqui pra falar de animes, Rodrigo Mesquita.
E acabo de descobrir que os animes que são desconhecidos, na verdade, são os clássicos.
E hoje seremos só nós três, meus amigos. Sim, um podcast.
É elite.
Só com nós três, os mestres dos podcasts do Universo Interativo. Xingue nos comentários, por favor. Então, galera, pra deixar bem claro aos ouvintes aí, a gente não vai falar de Dragon Ball, porque a gente já fez um cast inteirinho especialmente pro Dragon Ball. Então, link no post aí dessa postagem, vai lá, escutem o cast, baixem ele e compartilhem e sejam felizes. E pra começar esse cast de animes, caraca, velho, como que fala essa porra, na realidade, como que fala, meu?
Anime, só falar anime, irmão, não okay. Tem acento, é anime, anime, não.
Eu falo desenho japonês.
Beleza. Então, e um clássico também é o Cavaleiros do Zodíaco, cara.
Veio antes até, né?
O Cavaleiros do Zodíaco é de 86, né, cara?
Excelente. Muito foda.
Pela Toei Animation também. Muito foda.
O Cavaleiros do Zodíaco, ele era mais violento, né?
Ah, Toei Animation, cara. Me fala um desenho foda que a Toei Animation não fez.
É, cara, os precursores aqui do Brasil, né, cara? Toei Animation. Foi de Masami Kurumada.
Eles começaram a passar naquela...
Manchete, isso. A extinta Rede Manchete, cara. Isso. Que hoje em dia é aquela bosta de rede TV, né?
Exatamente.
Cara? Bom, mas isso, anos 90, né, cara? Dá pra gente tomar como base da nossa infância.
Veio até antes do Dragon Ball, né? E, se eu não me engano, eu vi uma história que ele abriu espaço pro anime aqui no Brasil, que não tinha muitas, tipo desenho, assim. Ele foi o primeiro, assim, que a galera ficou, nossa, a galera dos Cavaleiros Zodíacos, cara, é muito foda. Aí começou a álbum de figurinha.
É, todo aquele merchan.
Aí começou a abrir espaço pra mais, né?
Cavaleiros Zodíacos, pra mim, foi a primeira febre de anime que existiu no Brasil. Aquela assim que...
Exatamente, cara.
Você no colégio, teus amiguinhos ficavam falando, caraca, você viu o episódio? Que não sei o que. Cara, sinceramente, tinha um amigo meu em infância, até menina, cara, que não via.
Muito mais que o Dragon Ball, né, cara?
Eu lembro quando na casa da minha avó, no terraço dela, na parte de dentro, tinha uns sofás. A gente botou uma televisão na frente desse sofá e a gente ficava assistindo. É assim, era a sessão. Era Cavaleiro do Zodíaco e o Hakusho e Super Campeões. Era direto.
Super Campeões.
Putz, Super Campeões. Eu zoava muito esse anime.
E Cavaleiro do Zodíaco é muito foda. Eu pesquisei pra fazer sobre um artigo sobre Cavaleiro do Zodíaco, o Abacaxi Voador, e vi muitas paradas maneiras, que assim, o anime deixa o Shun mais feminino que o mangá. O mangá não é tão feminino assim, não. É o anime. Que assim, os animes...
Porque no anime ele é quase uma mulher, né?
É muito zoado o Shun, né, cara?
É que japonês gosta de personagem andrógino. Aquele que a gente não sabe se é homem, se é mulher, entendeu? E mesmo o Shun sendo o personagem mais forte no começo, ele destruiu uma armadura de prata sem armadura nenhuma, que
era
do mestre
dele. Não, o Shun era forte pra caramba, mas, cara, o que deixava ele gay era ele ficar falando Ikki. Cara, aquilo, velho, me irritava demais. Cara,
o anime fudeu tudo e além do anime ter fudido tudo, a tradução não ajudou em porra nenhuma, né? Porque a tradução aqui no Brasil botou com uma voz feminina do caralho chamando, entendeu? Aí, filho, assim, o Japão a voz não é tão feminina.
Ah, não foi só isso, cara.
Mas assim, uma coisa que eu esqueci de falar no Dragon Ball. dublagem. O que, que você acha de dublagem de Dragon Ball aqui no Brasil?
Dublagem, cara, excelente. O Wendell Bezerra, mano. Wendell
Bezerra.
É, dublando o Mestre Goku, cara.
E você sabia que no Japão é uma mulher que faz dublagem do Goku?
What? É, é mesmo.
Boom, blow in my head.
É, é mesmo.
Caraca, velho.
Cara, a voz do Goku é a voz mais escrota do protagonista que eu já vi na minha vida. Dá nervoso, velho. Eu vim legendado em japonês, em português, de Japão, com a dublagem original. Ele criança, tudo bem. Agora, pô, ele é adulto com aquela voz esganiçada, cara.
Puta, cara, então... Nossa, a dublagem aqui é bem melhor do que
cara,
a...
Cara, o Wendell Bezerra é um mestre, cara.
Mestre Wendell Bezerra, cara. Mestre. Excelente, cara. Excelente dublador.
Cara, o Wendell Bezerra, atualmente, ele trabalha no League of Legends. Ele faz, além da dublagem de um dos campeões, ele, quando tem um campeão novo e ele faz aqueles videozinhos promocionais dizendo como é que o campeão funciona, não sei o quê, ele que faz a dublagem.
Ele dubla o Bear Grylls, cara.
Cara, ele dubla o cara mais foda do mundo.
O Bob Esponja, cara. Olha, em breve, o Wendell Bezerra vai estar aqui conosco no Universo Interativo.
Seria foda.
Só que não, né? Aí, ouvinte, vamos fazer aí uma...
Fazer uma Genkidama aí pra ele, né?
Pô? Mais fã dele do que do Goku.
Mas, enfim, o bom que a época desses dois desenhos lançaram era a época de ouro da dublagem no Brasil. O que, todos os melhores estavam atuando no mercado na época. Até que todas as dublagens são muito boas.
Verdade.
E a dublagem do Cavaleiro do Zodíaco, cara? O que vocês acham?
É boa, cara. É boa.
Pô, a japonesa e a brasileira são muito boas.
Excelente, né, cara? Ah, eu achava bacana a voz, né? Tipo, do Seiya também, eu achava muito bacana.
Eu acho que, assim, dublagem japonesa eu acho caído, porque tem alguns animes que eu comecei a ver, tipo Dragon Ball Kai. Eu tô tão acostumado com a dublagem brasileira que eu não consegui assistir.
Cara, tu viu a voz do Goku, tomou um estado de choque.
Exatamente, o Goku abriu a boca pra falar, eu falei, cara, não dá, não dá. Eu fui lá e apaguei, cara, não consegui. Não dá, cara.
Cara, mas é que nem o Chaves, né, cara, com a voz lá do México.
Nossa,
né?
O Chaves não dá também.
É estranho, tem que ser o dubladão mesmo, né, daqui do Brasil, dos estúdios Herbert Richards.
É.
Né, não, só zoando, não sei se é isso mesmo.
O problema é o seguinte, uma teoria que eu tenho, pelo menos. Aqui no Ocidente, a gente tem muito de ópera. E na ópera, o tenor é o protagonista e o baixo geralmente é o vilão. Lá no Japão, não sei como funciona isso. Porque lá eles têm o seu próprio tipo de ópera. É o teatrinho com ópera, coisa do gênero. E é diferente daqui. Tanto é que a voz do Goku é escrota pra gente e é linda pra eles. Entendeu?
Pois é, cara. Eu não entendi muito bem o que você falou, mas é isso aí, cara.
E o Cavaleiro do Zodíaco, galera, né? A mitologia sobre tudo, assim, né? Tipo, o Cavaleiro do Zodíaco.
Cavaleiro
do Zodíaco. O que vocês acham, cara? Vocês acham, né, que ficou legal?
Porra, Cavaleiro do Zodíaco. Eu não curto muito, tipo, a pegada antes das 12 casas. Que era aquelas enrolaçãozinhas de...
Antes das 12 casas, teve muito filler no anime.
É, isso. Teve muito filler. Mas nas 12 casas é foda.
Não, mas era foda, cara. Mesmo antes e após as 12 casas. O que que é um filler, cara? Defina pra nós o que que é um filler pro nosso ouvinte, que às vezes não entende.
Então, quando um mangá tá sendo lançado, ele lança primeiro na revista Shonen Jump, que é a principal dele lá. De capítulo toda semana. E, assim, quando fica muito sucesso, lança o anime. Porém, quando lança o anime, o mangá nem sempre tá muito adiantado. E eles, com medo de acabar avançando, passando por cima da história do mangá, o que eles fazem? Eles colocam injeção de linguiça no meio, umas saguinhas bobas, pro mangá ir mais pra frente e eles poderem fazer de boa, sem se preocupar.
É pra ficar junto, né, com o anime, né?
Isso. Na verdade, pra ficar atrasado em relação ao mangá. O anime fica atrasado, entendeu?
É sempre o mangá primeiro, né?
Ah, entendi. Bom, legal, né? Deixar, né, bem claro, né? Pro ouvinte, né?
É que naquela época também a gente não sabia se era filler, se não era. A gente tava assistindo e foda-se.
É, foi... Não, sim, mas eu te falar, do Cavaleiro do Zodíaco, o filler não é tão ruim. Os piores são do Bleach e do Naruto. Esses são...
Nossa, os fillers do Naruto, meu Deus do céu, eu parei de assistir por causa disso. Mas vamos falar mais pra frente.
Isso, isso. Voltando lá pros Cavaleiros do Zodíaco lá...
Não, eu quero falar do protagonista. Eu odeio o Seiya, porra.
Cara, ninguém gosta dele, né?
Porra, eu acho maneiro o Seiya, cara.
Não, o Yoga que é foda. Yoga e o Shiryu.
Cara, até a legenda japonesa é chato, viado.
Nossa, ele é muito chato, cara.
Cara, eu acho maneiro o Seiya.
Não, irmão, quem tinha que ser o nome daquela porra
é
o Ikki.
É, o Ikki era foda, mas ele era chato, cara. Ele era, eu sou fodão.
O Ikki era o Beres, né, cara?
Era o único na história de todos os cavaleiros a conseguir usar a armadura de Fênix, meu irmão. O cara, só isso, esse cara é foda.
É, mas quando mostrou a história dele, é sinistra mesmo. Que ele ficava apanhando lá, quando era criança, do malucão lá. Ele vivia num lugar escroto. Ele se fodia muito.
No anime foi mais explorado isso do que no mangá. Uma das coisas boas do anime é isso. Vejam com filler. Alguns fillers exploram bem o um background que o mangá não tem.
É, isso é bacana, cara, que daí você entende o personagem e tudo, né? Mas o que eu mais gostava era o Yoga. Até saía na porrada com meus amigos quando era criança, que tipo, ah, eu sou Yoga e tipo, eu sou o melhor. Ah, o Shiryu é melhor. Daí os caras, tipo, saiam na porrada, assim, por causa do anime.
Cara, o Shiryu, ele tem uma técnica... O Core do Dragão já é foda. Ele tem uma técnica agora que são 1000 Core do Dragão, então...
Tá porra.
O Shiryu era foda pra caramba, cara.
Ele batia nos caras cego.
Exatamente.
Sinistro.
Nível de fodice hard, né, filho? Assim, eu lembro até hoje, quando eu era mais novo... Essa história tem que dividir com vocês, é muito engraçado.
Ai, lá vem.
Então, quando eu era criança, tinha a febre dos bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco. Acho que vocês passaram também.
Puta, cara, com certeza.
Que pariu, mas, assim, cara.
O foda é que era muito caro, né? E eu,
caríssimo.
Né? A gente, né, era pobre, né, cabeção? Então, a gente tinha um ou outro. Daí tinha um moleque lá no meu condomínio, ele tinha, assim, todos, né, que ele ganhava lá da mãe dele, porque ele era boyzão. E daí, cara, porra, eu olhava os dele e falei, cara, o cara tem uns cavaleiros de ouro, velho. Isso, porra, nossa, era fenomenal, cara.
Cara, é muito foda, porque, assim, eu falei pro meu pai, meu filho, o que você quer de Natal? Eu falei, eu quero um boneco Cavaleiro do Zodíaco. Você tem certeza? Tem, tudo mais. Mas isso aí é difícil de achar, mas eu quero um boneco. Eu, meu irmão, queria um boneco. Eu morava em Nova Iguaçu na época. Tinha andado em toda a loja de brinquedos aqui, Nova Iguaçu. Fomos pro Rio. Fomos pro Barra Shopping. Só tinha um Barra Shopping Rio Sul na época. Fomos ao Barra Shopping. Não achamos, encontramos na Rehab do Rio Sul.
E pagou o olho da cara.
Cara, era criança, nem sei quanto que foi essa porra. Meu pai pagou no cartão, né? Dividiu a perder de vista. Cara, ele comprou 4 bonecos, velho.
Porra, mas seu pai é muito generoso.
O nosso pai, tipo, deu pra nós assim, ó, um pra cada e foda-se.
E o Doug tomava os meus.
Não, o pai falou assim, ó, vocês podem dividir, vocês podem pedir 2 cada um que vocês querem, porque era o Shiryu e o Cavaleiro de Libra. Porque eu não sabia que era o Doku.
Cavaleiro de Libra?
É, porque é o seguinte, aqui na época lançou...
Peraí, Libra era de quem? Era o Doku?
É o Doku, viado. Ah, do Khan.
Doku é estranho, cara.
Doku é foda.
Doku é estranho, cara. Não,
eu falei Doku.
Ele, meu irmão, ele pode dar o que ele quiser, ele é foda.
Ele é foda mesmo, cara, ele é foda.
Ai, cara.
Não sabia disso, mas era engraçado eu lembrando agora que era o boneco igualzinho a cara do Mestre Ancião jovem, né?
Cara, ó, Mestre Ancião não parecia um toco, velho.
É sinistro, cara, o Mestre Ancião era sinistríssimo.
Mas assim, eu achei muito maneiro isso. Meu pai me deu esse bonequinho pra gente e ficou anos comigo, velho. Anos.
Nossa, que foda, cara.
Eu lembro que eu tive que dar, né? Óbvio, né? Eu dei com o coração na mão, porque, cara, chegava um ponto que, assim, era de plugar as armaduras. Tinha um encaixe. Os encaixes estavam tão frouxos que eu não conseguia mais prender a armadura. E na época, cara, não tinha esse negócio de action figure igual tem hoje em dia. Se eu tivesse hoje em dia, cara, eu nunca ia vender essa porra. Ia ficar...
Mas você deu pra quem os bonecos?
Pra crianças necessitadas.
Ah, para, velho.
É foda, cara, né, cara?
Adolescente é foda, cara. Você quer se firmar mais como adulto que como criança, acaba...
É verdade. Tudo. É, você quer se desfazer, né?
Hoje em dia, o cara com 30 anos aí, né, dá o cara, pega, se arrepende, velho. Pô, por que que eu fui dar o meu action figure?
Mas só pra fechar, assim, o Cavaleiros do Zodíaco, fazendo um paralelo com o Dragon Ball que a gente já falou, a diferença do Cavaleiros era o negócio da amizade, né, que os caras, eles tinham muito, tipo...
Pô, mas no Dragon Ball também tinha,
não, cara. Tinha, mas o porra, Cavaleiros do Zodíaco, os caras se matavam um pelo outro, tipo, ah, vai lá, tipo, deixa eu morrer aqui, vai lá e segue em frente,
vai,
cara.
Vai lá que eu cuido daqui,
vai lá, né, que cara? Eu cuido, exatamente. Mais lealdade, exatamente, tudo esse negócio.
É lealdade Dragon... nada, cara. Eles queriam comer a Atena, mas enfim.
Ah, não, o Shun não queria, cara. O Shun queria fazer o pé dela.
O Shun queria fazer o pé dela.
Me dê sua força, Pegasus! E agora a gente pode falar da continuação, que foi a evolução dos animes depois da Akira, que foi, alguém sabe?
Não.
Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell, exatamente. Nos diga aí, então, Rodrigo.
Dá a sinopse do que foi o Ghost in the Shell.
O que é o Ghost in the Shell de 95?
Cara, Ghost in the Shell parte da seguinte premissa, que a Terra, ela evoluiu tecnologicamente e biologicamente a tal ponto que as pessoas começaram a abdicar dos seus corpos orgânicos e passar para corpos cibernéticos. E quando essa transformação acontece, eles começam a pensar assim, então, e a alma? Onde está a alma?
Alma pra quê, bicho?
É o Ghost que eles chamam. E Shell é casca. Onde está o fantasma dentro da casca? Ghost
é vazio, né?
Vazio.
O bacana é, né, desse Ghost in the Shell é a premissa básica dele, né? Que é a parada, né, tipo cyberpunk, né, cara? Isso que é muito foda, né?
Cyberpunk ia ser muito foda, cara.
E é velho, né? De 95 também, né, cara? O Ghost in the Shell. Pena que só saiu só um filme só, né, cara?
Puta, cara, eu me arrependo.
Não!
No, God, please, no!
Não!
Vocês tão loucos?
Lá vem o fã.
Saiu 5 filmes dele já, cara.
Sério?
Caralho.
Peraí. Como assim?
E tem um anime com 2 temporadas, velho.
Nossa!
Caralho, ó, esse host, que bosta de host.
Não, peraí. Volta de novo. O Ghost in the Shell, então, tem 2 temporadas de anime?
Sim, tem um anime que lançou em 2000 e pouquinho, 2006, 2007, que ele é antes do filme, contando como é que era a Mokuto, por que que ela saiu da organização.
E é bom? Você aconselha?
Cara, não, imagina. É um, assim, é horrível, cara, não veja.
Sério?
Porra, não, óbvio que não, o filme é foda.
É foda, né, cara? Tá
zoando. Eu não sei, cara. Tá louco. Tá virando.
O Matrix é baseado nisso, né, cara? Só pra deixar bem claro pra vocês, né, cara? Os criadores, né, do Matrix pegaram o Ghost in the Shell como base, né, pra criar o roteiro do Matrix e o Animatrix também, né, cara?
Tem várias referências ao Matrix no Ghost in the Shell.
Acho que é o contrário.
É o contrário, né, cara?
Não, é.
Até o momento que eu tô vendo. No anime conta as histórias das aventuras dela na organização antes de acontecer antes do primeiro filme que fizeram ela sair da organização.
É futurista, né, cara?
Ela desaparecer. Sim, é futurista. Cara, os filmes são incríveis. O anime é espetacular. Assim, é surreal. Você tem que estar muito ligado na história, porque a história é pra dar um nó na cabeça.
É bem desenhado pra caramba, né, cara?
Sim, ó, tem uns animes, tem uns episódios que são encheção de linguiça pra cacete, cara. Tu fica quase dormindo assistindo. Mas o finalzinho dele tem um porquê daquele episódio ter acontecido. É mais assim, pro cara se perguntar, como é que eu vou explicar? O Ghost in the Shell, ele é um anime pra você se perguntar o que você sobre sua vida. Se a sua vida tá útil, não tá, se você tá fazendo uma coisa boa.
Mas, cara, você não acha que às vezes ele é meio, assim, né, tipo viajado, meio parado? Falta um pouco mais, né, de ação, assim, digamos.
Sim. Alguns episódios do anime é paradésimo demais.
É muito paradão às vezes, cara.
Tu assistiu o anime?
O filme, né, que eu assisti, né, que eu achei, assim...
O filme é bem parado, sim.
Então, mas é bom, cara.
O anime é mais parado, mas, assim, você pode pular o episódio de boa que não tem problema. Ah, o episódio é parado, vou pular. Então tu pula.
É, o Beto faz isso, né, cara?
Não tem que se preocupar muito se o episódio é muito parado, porque ele não vai afetar muito o decorrer da história, mas tem uns episódios que tu fica assim, caralho! Cara, quando dá o plot central e você vê, você pensa no autor fudendo a sua mente. Sério.
Dá um nó na cabeça do cara.
Não dá um nó. Quando acontece o nó solta, fica assim, não é possível. Sério. Fica incapaz, cara.
Cara, eu me arrependo de não ter visto o filme inteiro. Eu comecei a ver, só que o meu computador é tão bom que eu baixei em Blu-ray e eu não consigo ver ele no meu computador que fica travando. Que bosta.
E o Ghost in the Shell, cara, tem muita coisa ética, né, cara? E filosófica, né, cara? Olha que interessante, cara. Isso que é bacana.
Cara, mas as melhores cenas do anime, quando tá a Mokuto com o Batou conversando. Aí o Batou olha pra ela e fala assim: eu sou mais forte que você, mesmo você sendo um androide, eu te derrubo. Ela: você me derruba mesmo? Derrubo. Aí eles ficam se olhando, daqui a pouco o Batou se dá um soco na cara. Pou! Aí cai no chão. Ela olhou pra ele e fala: viu como eu te derrubo?
É, excelente, né, cara? É, nossa, bem forte ela, né, cara?
Não, cara, o problema é assim: a força principal da história é o seguinte: como o cérebro humano agora é conectado com um link pra você se conectar com outras coisas, você pode ser hackeado também.
É, tem isso.
Então a premissa é essa. Se você for um hacker mental muito bom, você consegue fazer o que você quiser.
É, exatamente, cara.
Aí a organização dela vai atrás desses caras que hackeiam desse jeito, entendeu?
É muito bom, cara. É, assim, vale muito a pena assistir o filme também, que eu apenas assisti o filme.
E o anime inteiro é investigação policial. Você tem que prestar atenção nisso.
Vou assistir, cara, com certeza.
Não tem muita ação. Tem muita ação. Tem acontecimentos e tal, mas não tem muita ação. Porque é mais o cara investigando, procurando.
É, ele fica, né, tipo, na mente das pessoas. Fica naquele esquema, né?
Sim. E tem, obviamente, aqueles episódios, assim, como o cara não tá com a cuca toda doendo já de tanta intriga. Então, o que eles fazem? Eles lançam uns episódios mostrando os acontecimentos passados, meio que resumido, entendeu? Bem legal isso.
Bom, fica a dica então, né, pro nosso ouvinte, né, que nunca assistiu Ghost in the Shell, pra ir atrás.
Me dê sua força, Pegasus!
Eu tenho um anime desconhecido pra dizer que vocês nem sabem que ele existe.
Fale do seu anime pra nós.
É porque ele é necessário dizer, porque ele modificou muita coisa no universo dos animes. O anime é baseado numa série de livros lançada no Japão, chamado Ginga Eiyu Densetsu, né, que a tradução em inglês se chama Legends of the Galactic Heroes.
Nossa.
Que ele ganhou vários prêmios internacionais, e no ano que essa saga lançou, em 87, ele ganhou o prêmio Nebula, uma coisa do tipo assim, de melhor ficção científica do ano.
Só um adendo, esse anime é no espaço, né?
Sim. Pra mim, é o Game of Thrones do espaço.
É meio Star Trek, né, cara? Ou tipo nada a ver, cara?
Não, não é Mindfuck, não. É assim, existem dois impérios galácticos, que é o Império, Galáctico e Aliança dos Planetas Livres. Que enquanto o Império é absolutista, a Aliança é capitalista, republicana. Então é meio que uma guerra entre eles. Sendo que existem dois protagonistas que vivem em cada lado. O Reinhard von Musel, que vive no Império, e o Yang Wenli, que vive na parte da República. Então é meio que mostrando o lado de cada um, da ascensão deles ao poder. Enquanto o Yang Wenli, ele só entrou no exército porque tinha uma bolsa de estudos para fazer a faculdade de história que ele queria, o Reinhard, ele entrou para poder fazer uma carreira política, militar e política, para em busca de mudar o Império. Aí começa a jornada deles dois, em cada lado. E o que é maneiro é que tem assim, o primeiro, no lado do império, da Aliança dos Planetas Livres, você sente uma tristeza, cara, que você olha o lugar todo corrupto, os políticos fazendo as declarações dele, fala, caralho, é o Brasil, mano.
E
Brasil,
a premissa básica da história, qual que é, cara?
É a guerra entre esses dois colisões. E a ascensão de ambos os lados, o Yang Wenli e o Reinhard, pra chegar meio que subindo em posições militares. O que é mais maneiro são as batalhas espaciais, que não tem aqui só aquelas cenas de luta. É a estratégia, tem uma puta estratégia por trás, o cara explicando por que funciona. Tem um narrador, no fundo, fazendo as explicações interessantes. E assim, por exemplo, tem um episódio que apresenta um personagem X a você. O personagem X é assim, assado, não sei o quê. Dois episódios depois ele morre. Tu fica, caralho, por que que morreu?
spoiler na cara.
Game of Thrones.
Aí dois episódios depois, aí explica por que que ele morreu.
Bacana, cara.
E assim, tem uns episódios que fica assim, caralho, tá muito foda, não sei o que. Ele, caralho, nada a ver, que porra é essa? Tu vai entender por que que passou aquilo. Tu fica, caralho, agora entendi. E assim, é Game of Thrones, cara. Nenhum personagem tá salvo. Nenhum.
aí que é legal.
Então fica aí a dica, então, pra galera aí.
Me dê sua força, Pegasus!
E vamos falar então agora de Pokémon, ou o que vocês acham?
Com certeza, Pokémon tem que ser falado, porque Pokémon ele foi a revolução para a galera da minha época, principalmente.
Então diga-nos aí, cabeça, o que é o Pokémon para quem não conhece? Cara, eu acho que todo mundo conhece do mundo.
Cara, não tem como você não conhecer o Pokémon, que é um... Cara, o marketing do Pokémon compete com Star Wars.
Ah, não!
Não, eu tô falando... Não! Véi, vocês não estão entendendo.
Calma. Cara, ó, o marketing do Pokémon é escroto, cara. Hoje em dia nem tanto, mas na época que tava fazendo sucesso mesmo...
Tinha de tudo, cara.
Cara,
tinha de tudo.
Nos Estados Unidos e no Japão era absurdo. Primeira temporada foi um absurdo, cara.
É, isso que eu tô te falando, que tem tudo, tem de tudo. O nego força o marketing do Pokémon. Porque, cara, o anime, ele foi feito quase para o marketing, né? Quem que não quer ter os bonecos do Pokémon, né? Que tinha a época dos Guaranazinhos que você comprava, e cada Guaranada, eu acho que era da Antártica, sei lá, você comprava e vinha com o boneco. Aquilo foi genial, velho. Aí tinha os tazinhos, puta, tinha as cartinhas. Era foda. O criador do Pokémon, ele nada mais era do que um freak que pegava insetos e colocava os insetos para brigar, cara.
É, você colocava os animais, né, cara, para brigar.
Não, ele os outros, ele, né, realmente fazia isso. Ele colocava, tipo, uma baratinha contra um grilo, assim. Aí ele colocava no pote e deixava os dois brigar. Olha que bizarro. Mas é verdade isso. É que, na verdade, no Brasil, saiu primeiro o anime, se eu não me engano. Eu não sei se tô invertendo a ordem. E depois saiu o jogo aqui. E no Japão, eu acho que saiu primeiro o jogo e depois o anime, entendeu?
Ele veio pro Brasil em 97, no dia 1º de abril. Olha só que interessante.
E o jogo? O jogo no Brasil, acho que veio depois. E o anime é foda, porque, assim, todo mundo queria, tipo, ter um Pokémon, cara. Isso é absurdo. Todos os meus amigos falavam, puta, eu quero ter um Charizard.
É, cara, você queria ter um Pikachu, cabeção.
Não, eu queria ter um Squirtle, cara. Eu achava o Squirtle sinistro.
Squirtle animal, cara.
Blastoise, maluco. Cara, era sinistro.
Pokémon, né, quando veio pra cá, eu já era assim, né, digamos, mais adolescentinho. Daí eu assisti e tal, mas não era aquela coisa pra mim, como foi Dragon Ball e Cavaleiro.
Eu não gostava tanto do anime, ou do desenho, ou do desenho japonês, sei lá,
seja, né?
Ou do anime, porque era muito fresco, assim. É tipo, o Ash, ele abandonava os Pokémon, aí ele chorava, meu Deus do céu, que melação do caralho. Mas o jogo era da hora, cara, o jogo era muito foda, um RPG.
Jogo de Game Boy, né?
Isso, cara? Até hoje é um RPG foda, que deixa muito RPG de PS4 aí no chinelo, tô falando. E
com propriedade ainda.
Com propriedade, muito bom. E foi um desenho, assim, que revolucionou o negócio do marketing, né? Todo mundo queria ter um bonequinho do Pokémon. Eu tinha um álbum de figurinha.
Quem que não teve um álbum de figurinha?
Nossa, o álbum de figurinha é muito clássico.
Eu nunca tive álbum de figurinha.
Você não gostava do Pokémon, cara? Nos diga.
Gostava. Na primeira temporada eu gostei bastante, da segunda. mais da parte daí que começaram uma putaria. E eu ouvi a lenda, as lendas da conspiração do Pokémon, depois eu não consegui mais assistir, cara. Que eu
esqueço. O quê?
Qual que é a lenda da conspiração do Pokémon?
Que eles eram escravos?
Não, não. Isso aí é leve.
Lá vem, então.
Dizem que, assim, quando... Lembra o primeiro episódio do Pokémon, quando o Ash cai de uma ribanceira e apaga?
Sim.
Então falam que quando ele teve essa queda, ele entrou em coma.
Aí ele começou a imaginar tudo.
Exatamente.
Ah, não. Nada a ver,
cara. Nossa!
Por isso que ele não cresce, por isso que ele não consegue ser o mestre Pokémon. Porque se ele ser o mestre Pokémon, vai ser a realização do sonho dele. Então não tem mais que ficar dormindo, ele acorda.
O criador do Pokémon é o Satoshi Tajiri.
Que genial. O cara genial. É muito gênio.
Eu preciso fazer um adendo com relação ao Pokémon.
Faça-nos.
É, e vai ser forte o adendo. Se prepara.
Nossa, vai ser um adedão.
Vai ser uma dedada,
né? Vai ser um adendão.
Cara, vai tomar no cu. Tem 10 anos de Pokémon, o cara tá com 12 anos até hoje.
É verdade.
É, mas é que nem o Chaves, né, cara? O cara não cresce.
Cara, uma coisa que eu gostava muito dos japoneses, que eles não são igual os americanos, que tem o mesmo personagem de 300 anos com a mesma idade. Eles sempre inventam coisas novas.
Exato.
E faz meio que o personagem andar. Ele fica velho, ele cresce.
É, tem que se inovar, né, cara?
Se inova. É. Não, cara, tá a mesma receita de bolo.
Mas é que assim, mesmo arroz é que feijão. Se você for ver essa comparação que você fez, é interessante. Porque o que nem o Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, esses desenhos assim, japonês mesmo, você vê que, você olha e você fala, é japonês, entendeu? O Pokémon, você olha e você fala, é japonês, mas não sei se é, não tem tanta japonesice, entendeu?
É, mas é que assim, por causa, né, tipo, do traço, né, do desenho, talvez.
Isso, pode ser do traço também, da história, porque narrativa.
Ele, não sei, cara, ele tem um traço, assim, diferente, é estranho, né?
Ele é diferente. E parece que ele foi desenhado por americanos, parece.
É, exatamente, né? Tipo, lá no Japão, mas...
Isso.
É, mas é por um japonês,
mas, né, é japonês, exatamente.
E outro desenho que vocês não sabiam que foi originado do Japão, acho que vocês não sabiam, sabe qual
é? Smurfs.
Transformers.
Sim, Transformers é do Japão,
Transformers, cara. Eu sabia.
Com certeza.
É, mas assim, sabia que tinha um desenho japonês criado
por eles? Com certeza.
Eu vi também.
E assim, a Hasbro, e de uma outra empresa japonesa que eu tô esquecendo o nome aqui, eu acho que é a Toei Animation, mas enfim. A Hasbro é uma empresa japonesa, eles fizeram um acordo pra vender os produtos, os brinquedos lá nos Estados Unidos. E lá, como a Hasbro ia fazer animações como G.I. Joe, eles queriam fazer uma outra animação foda também, né? Igual o G.I. Joe. Então eles começaram a fazer Transformers. Que era legal, mas, cara, a animação americana naquela época tava engatinhando ainda em comparação aos japoneses. Tanto é que tem um filme foda, que é Transformers The Movie, que foi lançado em 87. E o Megatron é narrado nada mais, dublado, nada mais, nada menos, pelo Mega Fucking Boys Leonard Nimoy.
Porra.
Porra.
Foda, hein?
O nosso finado Leonard Nimoy.
É, e o inimigo deles, que era o Onicron, é dublado por Orson Welles. Então, nível de fodice tá no alto, né?
Nível de fodice. É, eu lembrei agora, falando desse negócio do japonês e do americano do anime, o Thundercats, ele é um anime americano desenhado por japoneses, né?
Sim, excelente.
Isso é muito bom.
Por isso que é bem feito. É bem feito pra caramba.
É, tem um roteiro, tudo, tal, americano, só que ele é desenhado por japoneses, porque os caras sabem quem sabe desenhar, né?
E cabeção? Qual que é o teu Pokémon favorito?
Cara, o
Pikachu.
É foda. Nossa, eu odiava o Pikachu, cara. Acho que o Pikachu é igual o Seiya, que todo mundo odeia ele. É que como eu sou um bom nerd, você vai perguntar isso pra mim, eu lembro logo do jogo. E no jogo tem muito Pokémon, entendeu? Tipo, muito Pokémon que você pega, que você gosta, tipo, porque ele é foda, entendeu? Porque ele é forte e tal. O que eu mais gostava era o Rayquaza, que era o mais... Era o B10, cara, ele era o deus, assim. Porque eu parei dali. Mais pra frente não vi, tipo, não joguei mais Pokémon, nada. A partir da quarta geração já caguei já. Porra, 200 milhões de Pokémons tem hoje, né?
Sim, acho que tá nos 500, cara, se não me engano.
Nossa, eu parei, eu acho que quando eu tinha 300, eu acho.
Meu Deus.
É, eu parei por aí que eu parei também. Eu só sei, porque assim, vira e mexe, devido ao negócio de pesquisar anime, essas coisas, vira e mexe, acaba me batendo de frente.
É um catálogo gigante tanto de Pokémon.
É, no primeiro era 128, né? 126.
Não, é 150.
150, isso. Eu sei todos esses, cara.
Eu lembro porque, assim, eu joguei muitos joguinhos de Pokémon pra Game Boy.
Muito bom.
Uma coisa que eu gostava muito no Pokémon era isso. Era no anime, como os bonecos interagiam com o ambiente e se enfrentando. Uma coisa que eu falei no podcast sobre jogos, eu vou falar agora. Se Pokémon fosse tipo assim, encontramos um monstro e a gente jogasse tipo Street Fighter.
Como assim? Sai na porrada?
Tipo, encontramos um Pokémon. Aí você parece dois bonequinhos, aí você vai batendo no cara. Aí quando o bichinho tá com pouca vida, se ele for selvagem, tem a opção, você quer pegar ou não?
Mas é isso que acontece.
Não, aparece jogo de turno. É um RPG de turno, cara.
Ah, você queria que fosse, tipo, sem turnos.
Isso, só de luta. Ia ser muito interativo, cara. Ia ser muito legal.
É que é um RPG, né? RPG não tem jeito, né?
Sim, é um RPG, mas, poxa, não precisava ser tão parado, cara.
Ah, cara, mas fez sucesso dessa forma, Fórmula Secreta.
Tudo bem, no começo, Dragon Quest era assim, velho. Final Fantasy era assim, pô, na hora de mudar, né, velho?
Final Fantasy, quando mudou, eu já caguei também.
A Nintendo é foda. O problema é que ela, é o que o Beto falou, ela se prende umas ideias, não solta o osso, velho.
Não.
É, posso falir.
Me dê sua força, Pegasus!
Bom, então vamos falar de um anime que a galera fala que é foda, que curte pra caramba, que é isso, que é aquilo, que eu particularmente não gostei, que é o Death Note. Quem que viu o Death Note? Você viu o Death Note, Rodrigo?
Death Note eu não assisti. Todo mundo, meus amigos que assistem anime, joga essa porra na cara.
Ah, não é obrigatório, não.
Mas eu assisti e eu não gostei. Que anime chato pra caralho. A premissa é boa, só que, cara, só que o anime é chato pra caralho. É muito parado, é muito, ai, não sei o quê, vou esquematizada aí. Não tem ação, não tem nada assim, né, que te prenda, assim, cara, por isso que eu não gostei.
Exatamente, eu não curti por causa disso. Eu assisti os dois primeiros episódios, eu acho.
A ideia, assim, é boa, cara, mas é... Puta, mas é muito boring.
Ai, cara, agora deixa eu me jogar na frente dos tiros aqui, fazer o advogado do diabo, defender o anime. É assim, a gente tá acostumado a ver Dragon Ball, ver o Naruto pera que é aí, porrada, cara, mas... o tempo todo pera e tal.
Mas antes de tudo, diga-nos o que é o Death Note.
É, não faz sentido defender o negócio nem falou.
Fala, cara, fala aí pra galera, né, o que se passa.
Death Note é o seguinte, tem um mundo lá que como se fosse, assim, os deuses da morte, assim. Eu sei que a galera vai falar não é Deus da Morte, tem um nome e tal. Eu não lembro a porra do nome. Mas é o seguinte, tinha uns monstros lá que tinha, tipo, cada um tinha um...
Ninguém se importa, né?
É, cara? Ninguém se importa. Tinha um caderno e você, tipo, você decidia o destino da pessoa, quando que ela ia morrer, quando que ela tinha que morrer, entendeu? Então, tipo, a gente não via eles, assim, tipo, os humanos não vinham eles, mas eles vinham todos os humanos, assim, e tipo, ah, agora você vai morrer. Anotava o nome do cara e escrevia nesse caderno como que ele ia morrer. Cada demônio tinha um. Se eu não me engano, cada demônio tinha um. Não me lembro. Só que acontece que um dos demônios, se eu não me engano, ele morre, porque ele faz uma cagada lá, não vou dar spoiler do anime, e ele deixa cair esse caderno.
Eu acho que, cara, se eu não me engano, o Naru, ele jogou o livro no mundo dos vivos, assim, tô entediado, vamos zoar, sou Rue BR, aí jogou essa porra lá.
Isso, aí ele lançou, aí um dos alunos mais, tipo, CDF, assim, numa faculdade fodona no Japão lá, pega o negócio...
Colégio não, cara, é faculdade ou é colégio?
Eu acho que é faculdade, cara, é colégio, sei lá.
Foda-se, o cara é estudante, vai.
É, o cara é estudante, aí o estudante pega e... fala, puta, isso aqui deve ser só zoeira, né, cara? Não deve funcionar essa bosta, né? Aí ele vai só de sacanagem e vê, tipo, estão anunciando na TV um cara que tá fazendo cativeiro com uma galera, assim, matando refém e tal. E aparece o nome do cara. Aí ele vai lá, escreve e, tipo, dá um minuto, o cara morre. Ele fala, puta merda, não é possível. Aí, aos poucos, ele começa a escrever o nome de muita gente, assim, que ele acha que deve morrer, entendeu? supostos assassinos, essas coisas todas, assim. E só que ele começa a ficar um louco, que ele começa a matar muita gente, cara, entendeu? Ele acaba virando um vilão.
Não, é, parada escrota, por exemplo. Tô vendo televisão, um político fez merda.
É, ele vai lá, escreve o nome do cara, o cara morre. Assim,
mata qualquer um.
A premissa é muito boa, cara.
Não, calma, deixa eu defender agora. Porque assim, o Death Note, ele nunca falou que ia ser um anime de ação. Primeiro episódio, ele já falou que era um bagulho parado, que tinha uns monstros sinistros. Só que os monstros sinistros não batiam em ninguém.
Ah, mas puta monstro fadão, não. Aquele monstrão ele
esqueci o nome
dele. Ele é da hora, ele come, né? Maçã, né?
Ele come maçã e ele começa a ficar todo torto quando ele não come maçã.
Pode crer.
Mas é legal porque assim, vai mostrando o desenvolvimento tipo, do personagem igual o Walter White, assim. Tipo, ele começa... Hã? É, ele começa o personagem bom e aos poucos ele começa a ficar muito mal, entendeu? Só que mal demais. É parecido, assim. Ele começa, tipo, a matar as pessoas que merecem morrer, entre aspas, e depois começa a matar todo mundo, maluco. Todo mundo que entra na frente dele, ele vai matando. Essa não. Igual o Walter White.
Então, cara, a ideia é boa, a premissa é boa, etc.
Mas até assim,
o desenho é muito bem feito. Cara, é da hora
muito
pra caramba,
bem feito,
cara.
Muito bem feito.
É muito bem feito mesmo, só que o bagulho é chato, é boring pra caramba. Você assistir um ou dois episódios, você acha assim, né? Tipo, porra, da hora. O terceiro episódio, você é legal. O quarto episódio, você, puta. O quinto episódio, você, chega dessa bosta. Eu vou tirar essa bosta e não vou assistir mais, entendeu? E, sei lá, mais ou menos assim. E pra mim foi assim, tipo, desse jeito. Eu abandonei lá pelo quinto ou sexto, né, episódio.
Não, vale assistir sim, se você não é um fã babaca igual meu irmão, vale assistir. Okay. Porque, assim, é exatamente o que ele falou, não tem ação, mas é muito bom, assim, tipo, é inteligente, não precisa, ter porrada o tempo todo, destruir planeta.
É uma bagaça, assim, né, tipo, Mind Truck, mano.
Exatamente, entendeu? Mastermind pra caralho.
Ou Fucking My Mind, né, o que seja, né, whatever.
Me dê sua força, Pegasus!
E um anime também que estava na hype foda pra caramba, que é o Naruto. Eu assisti alguns episódios da primeira temporada, mas não sei qual o motivo, razão ou circunstância, eu abandonei.
Ó, Naruto acabou. Mangá já lançou o último mangá.
É, já acabou, né, cara?
Vai lançar um filme falando sobre o filho do Naruto. Ah, que vontade de dar um spoiler agora, mas tudo bem.
Não, faz isso não. O anime foi o anime mais longo que passou durante mais tempo, né?
Negativo, ainda existe One Piece.
Nossa, One Piece, cara. Não vale, desculpa fãs, desculpa quem tá ouvindo os ouvintes agora, mas One Piece, meu Deus do céu,
não,
cara.
One Piece não desce não,
cara. Nossa senhora, que vontade de me matar.
Cara, One Piece é muito divertido.
Ah, cara, mas o...
Puta que
pariu. O personagem principal lá, que eu não sei o nome também, né, ou seja, né, que ninguém se importa.
É o Monkey D. Luffy.
O cara só pula, mano. Ele passa o episódio inteiro pulando.
Não. Isso aí é os primeiros episódios.
Cara, ele fica...
Aquela cara feliz dele, meu irmão.
Tipo dentro de um barril igual do Chaves, cara.
O cara é um elástico, meu irmão.
Ele é o Dalsim, cara.
É o Dalsim.
Ele é um ser fantástico, velho.
One Piece, você não pode definir por um episódio, porque é um dos animes mais longos do Japão.
Caralho, eu não sabia disso não, velho.
E já teve 600 episódios, viado. Ué,
600 episódios?
No mangá ele tá número 780 e pouco, e é um anime com, desse tamanho, com pouquíssimos fillers.
Caraca, velho.
Nossa, o Naruto metade é filler.
Exatamente, pra você ver. E tem muito pouco filler. Os fillers que tem... Ah, acabou uma saga... Tem 3, 4 episódios de filler. Às vezes aumenta um pouquinho, mas não é muito. E partiu próximo. Partiu próxima saga.
Mas, cara, vamos falar rapidinho do Naruto. Só dar uma pincelada aqui, porque o Naruto também é outro anime grande assim, né,
cara? É gigantesco, né,
cara? Cara, eu era criança quando passava. E acabou faz pouco tempo assim, né, cara?
Meu irmão é o leite com pera aqui, meu caro ouvinte.
Leite com pera é o caralho.
Não, mas assim, ele... Mas assim, tu leu o mangá ou você tá vendo...
Os dois, eu vi os dois.
Já sabe o mangá então, já acabou?
Não, eu vi o mangá até... Cara, eu vi pouco do mangá, se eu não me engano, até quando...
Só li o mangá depois de um certo tempo, ali deu o anime.
É, cara, o anime é foda, eles mudam muito o anime, né? Puta que pariu.
É, cara, eu cansei do filler, velho. Filho chegou uma hora, não, cansei, não dá pra assistir essa
merda. Mas o que eu gosto do Naruto é os personagens, assim, tipo, os poderes que o personagem tem. E isso eu acho muito foda. Tem o Gaara lá, que é o personagem preferido, o cabelo vermelho lá.
O Gaara.
Ele manipula areia, isso é muito foda. Ele não, tipo, ele é meio que imortal, porque ele é de areia. E tem um outro, o cara lá que tem uns fantoches, assim, de verdade, assim.
Tô ligado, sei quem é.
Tem o Itachi, que é o pai, o irmão do Sasuke. Cara, ele é muito foda, ele entra na sua mente, cara, ele te mata, assim, você perceber, eu acho isso muito foda. Tipo,
assisti também o comecinho ali, pelo menos, acho que uns 40, 50 episódios.
Quando era pequeno ainda?
Bacana, cara. É, bacana.
Então, depois ele cresce e fica mais massa ainda, né? Então, todo aquele negócio que ele tem um demônio dentro dele.
É, lá da raposa lá.
Isso,
né,
aos poucos. Isso era bacana, cara. Aos poucos, assim, é que, tipo, a raposa é um monstro incontrolável no começo, né, cara? Ela aparece e, tipo, ele não controla.
Mas você sabe por que que é incontrolável? Porque ele quer que seja controlado.
Eu sei, eu sei. Mas eu não vou falar, senão é spoiler.
Ué, fala aí pro nosso ouvinte ou não? É muito spoiler?
Já sem mostrado pra ele como controlar desde o começo, nunca ele já teria controlado já há muito tempo já.
E entendeu? A parada pro ninja, cara, porra, achei muito foda.
É, legal.
Lá o mestre dele lá, como é o nome do mestre? É o Kakashi. Kakashi Sensei. Cara, eu achava ele, né, o personagem mais foda, cara.
Ele é muito estiloso. Muito
no
estiloso.
O Naruto, cara.
E ele se... Assim, ele é um personagem foda. E outro ponto forte do anime. Os personagens, eles vão ficando mais fortes e se desenvolvendo de outra maneira, entendeu? Tipo, eles não vão, sabe, reto, assim, como que ele tem, se acha que ele vai se desenvolver. Tipo, o Kakashi, aí explica por que ele tem um olho do Uchiha lá, explica tudo o negócio, que por como que ele conseguiu o olho. Puta, isso é muito foda. E o Naruto, ele começa, tipo, puta, é foda soltar spoiler aqui. Solta ou não? Do Naruto.
Não, cara, melhor não, né,
melhor,
cara?
Melhor não, eu anime.
Deixa o ouvinte, né, assistir, pá, e ter aquela surpresa.
Exatamente,
né,
mas pulem os fillers, senão vocês vão ficar perdidos. E vejam, Naruto é muito bom. Tem uma japonesice maluca, mas é bom.
Ah, faz parte, né, cara? Como faz todo parte. Bom japonês coloca as...
A japonesice.
A japonesice dele em todo o anime.
É muito bom.
Me dê sua força, Pegasus!
O que vocês estão vendo aí ultimamente, né? Tipo, de anime aí, galera. O que vocês recomendam aí pros nossos ouvintes? Rodrigo, o que você recomenda pros nossos ouvintes?
Bom, recentemente eu comecei a assistir Log Horizon, que tem uma premissa muito interessante, que é o seguinte: imagina você tá jogando tipo um World of Warcraft da vida, aí você tá todo ansioso esperando a expansão, aí do nada quando a expansão sai você desmaia, e quando você acorda você se descobre dentro do jogo.
What? Porra, bacana, cara.
E sem explicação aparente, não é um mundo virtual, não é nada, você simplesmente sumiu e caiu dentro do jogo.
E os personagens em si, são bem trabalhados, o roteiro, a narrativa, como é que funciona?
Imagina você num lugar onde você não sabe se você vai voltar pra casa, o que você vai fazer, e você acha que todos os seres à sua volta que não são jogadores, não são seres humanos.
Legal, cara. Parece bacana.
Eu acho a história super interessante. Tem gente que não gosta porque explica muito, mas muito sobre os jogos de RPG. Legal.
Pra quem é nerd assim vai gostar.
Pra quem é nerd? E você, meu irmão cabeção, o que você tá assistindo?
Ah,
e
cara,
o que você indica pra galera?
Não tô assistindo porra nenhuma.
Oh, mais,
mal, né? Sério, eu tô assistindo, que eu tô passando uma fase de lazareta sem internet em casa. Tô usando só 3G.
Ok.
Só que é o seguinte, o anime que... Puta, é foda você nomear um só, né, cara? Mas um dos animes que eu mais gostei mesmo, tirando o Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, que não pode nem mencionar porque eles estão no topo sempre, é o Naruto, né? Porque o Naruto tem toda aquela história e tal, de amizade. Aí tem o Sasuke que, tipo, aos poucos vai indo pro lado negro, assim, né, cara?
O lado negro da força.
O lado negro da força. Aí tem o irmão dele, que é muito bem trabalhado, o irmão dele. Tipo, explica tudo o negócio. É que assim, o Naruto, ele começa, eu tô chutando, mas eu acho que é assim, ele começa já com um monte de coisa que já aconteceu e aos poucos ele vai explicando essas coisas que já aconteceram, entendeu? Tipo, o lance da raposa, o lance do Sasuke não ter família. Naruto também não ter família.
É, o Naruto, ele é órfão, né, cara?
Exatamente. E o Sasuke só tinha o irmão, só que daí de repente não tem mais nada também. Isso explica tudo. E é muito boa a história do Sasuke. É uma melação às vezes. Às vezes enche o saco, porque é muito, demora muito a explicar esse lance do Sasuke, mas quando explica é muito foda, muito bem feito.
Bacana. E eu tô assistindo um anime foda também, se chama Attack on Titan, ou Ataque aos Titãs.
Attack on Titan, isso mesmo.
Attack on Titan, eu assisti 3 episódios.
É, tem um nome em inglês, só que, em japonês, só que como é inglesado já o troço...
Já inglesaro.
Eu assisti, 3 episódios, cara, é legal pra caramba, ou seja, os caras lutam contra os gigantes titãs canibais, cara, é foda, cara.
Titãs canibais?
É, cara, o que você achou, Rodrigo, desse anime, cara? Você conhece ele?
Cara, eu achei a história super interessante, porque o que eu te falei uma vez por WhatsApp, lembra muito João Pé de Feijão.
Exatamente. O nome dele é Shingeki no Kyojin.
Nossa. Shingeki no Kyojin.
Olha aí, ó. Me corrigindo, cara, meu péssimo japonês.
Cara, desculpa, mas eu fui muito otaku quando era adolescente, então é foda isso.
Não, legal, cara. E eu assisti, acho que 3 ou 4 episódios e, porra, eu tô achando legal. A premissa, né, é bacana também, né? E o desenho também, né? O desenho, aliás, o traço é muito bem feito. Puta, eu achei da hora pra caramba. O ilustrador, no caso, né? Que é muito bom.
Sim, o ilustrador dele, não sei se você já ouviu falar de Berserk.
Sim, Berserk. Muito foda.
É mais, se não me engano, o mesmo ilustrador, se não o roteirista.
É muito bom, pelo menos, né? Os 3 primeiros episódios aqui que eu vi com a minha querida baixinha, Bruna, ela também achou bem bacana, cara. E daí fica também a dica aí, né, pro ouvinte também. Vou deixar o link no post aí com um trechinho do vídeo aí. Basta dar um cliquezinho aí e curtir. Bom, então é isso aí. Esse aqui foi o cast de animes. Então, assim, ficou faltando muitos animes. E qual anime ficou faltando, aí você pode deixar aí pra nós aí nos comentários, que pode ser que a gente faça uma segunda parte do cast de animes.
A gente não falou do Beyblade.
Ou do Monster Hunter, cabeça.
Monster Rangers, mano do céu. Muito foda, cara.
Era foda.
Os olhos, cara.